Ajuste agora as cores e o som do seu equipamento.
Quem é sangue bom, se liga no som, aumenta o volume que é rap do bom. Vai acertando o grave, o médio, o agudo, o rap nacional, esse é meu mundo.
Sem nerds, cinéfilos e doentes em geral, está no ar mais um episódio do podcast Meia Entrada. Meu nome é Renan Fileto e o diabo só atenta quem tá perto de Deus. Aqui comigo estão, hoje, um convidado muito especial, Marcelo Silva.
Olá! Sou Marcelo Silva, também conhecido como Beraba, do Fronteiras no Tempo. E vamos falar desse filme aqui, um filme onde ninguém é culpado.
Tá certo. E os meus dois companheiros de sempre, Igor Cruz.
Porque aqui, ó, é sem chance.
E Lucas Severo.
E minha palavra de honra me protege para viver no país das calças bege.
Então, meu detento amigo Lucas, por favor, qual que é o tema dessa semana? Comunique aos ouvintes.
Vamos tentar não ser passado por esses caras que estão chegando aí falando do filme Carandiru.
Então a gente vai bater uma bolinha contra o Pavilhão 9 depois da vinheta.
Podcast Meia Entrada, o mundo do cinema comentado pelo fã.
Ouvintes, essa semana nós estamos os quatro reunidos aqui para falar sobre um filme brasileiro, Meia Entrada Cast, que é muito provavelmente o podcast que mais valoriza o cinema nacional. Então a gente resolveu falar hoje de um filme de 2003 chamado Carandiru. Esse filme de 2003, ele vai tratar de alguns acontecimentos anteriores, mas principalmente vai focar na ação da PM tentando conter uma rebelião que aconteceu em 2 de outubro de 92 e acabou ocasionando a morte de 111 detentos.
Esse número aí de mortos do massacre de 111 detentos, ele é contestado em alguns meios aí que você vê aí que dizem que foi um número bem maior do que 111. 111 foi o número que o governo divulgou para tentar, de certa forma, dar uma amenizada assim, no que aconteceu.
É, até mesmo no filme a gente consegue ver que aparenta ser um número muito maior. Mas a gente sabe, o Marcelo, nosso especialista historiador, está aqui para nos dar uma força com isso. Mas a gente sabe que questões históricas, elas dependem muito da fonte, né? Então o que o Lucas falou é fato. Se você ouvir e pesquisar sobre isso, você vai achar números completamente destoantes um do outro. Mas é legal a gente perceber algumas questões também. Quem era o governador do estado de São Paulo? Carandiru fica no estado de São Paulo, né? Quem era o governador do estado de São Paulo no momento da chacina, né, da ação da PM? O governador de São Paulo era o Luiz Antônio Fleury Filho, que provavelmente os ouvintes um pouquinho mais velhos vão conhecer simplesmente como Fleury, né? Porém, a intervenção da polícia dentro do presídio, ela acabou sendo autorizada não pelo Fleury, porque oficialmente o Fleury não foi consultado. Então, a intervenção da polícia foi autorizada pelo secretário de Segurança Pública da época, que era o chamado Pedro Franco de Campos, que acabou deixando o governo um pouquinho menos de um mês depois. E ele que autorizou isso, ele talvez para tentar não envolver outras pessoas, ele disse oficialmente que não entrou em contato com o Fleury pedindo autorização para isso.
Essa história que aconteceu ali é bem depois, logo depois, né, da redemocratização do Brasil. Então é um momento em que acabou chocando muito a maneira como a ação da polícia, né, foi muito dura, e era uma imagem que a gente queria não ter mais, assim, né, do Estado, da ação do Estado brasileiro, pensando assim, no Estado democrático, que trata as pessoas bem assim, baseado nos direitos humanos, né? Então, esse grande massacre acabou chocando mais ainda por isso. E uma coisa que me chama a atenção no filme, assim, já fazendo a relação entre os dois, é que além de falar do massacre, o filme tenta tornar aqueles personagens humanos, né? Não só os 111, que fica assim uma coisa muito fria, né? Os presos que morreram, né? E quanto mais tempo passa, mais dá a impressão de que isso não tem sentido. É quando você assiste o filme, você tem esses personagens, assim, o Sem Chance, e todos os outros têm suas historinhas, você vê que eles são pessoas normais, né? Que caíram ali na cadeia por uma série de motivos, né? Mas que não necessariamente ninguém merece morrer daquele jeito, mas como foi trágica a situação, acaba ficando mais trágico ainda por conta dessa, pelo fato de eles serem humanos, né? Parece meio óbvio falar eles serem humanos, mas é que a gente costuma desumanizar, principalmente quem tá na cadeia, né? Achar assim que, ah, tá lá porque é bandido, porque merece, né? Enfim.
É importante também a gente comentar a questão do governador não ter tido uma nota oficial dele dando a ordem ou não, porque a chacina do Carandiru, o massacre no Carandiru, aconteceu no dia 2 de outubro de 92. Ou seja, um dia antes da eleição para as eleições municipais. Então, existia toda uma mídia focada ali em não demonstrar o que de fato aconteceu. Tanto é que no dia seguinte, né, no dia posterior, as notícias que circulavam nos principais jornais de São Paulo eram uma chacina, não uma chacina, mas uma rebelião que tinha acontecido dentro do presídio, no 9, e que tinham 8 mortos e 17 policiais gravemente feridos. Essa foi a primeira notícia que saiu logo no dia seguinte, logo pela manhã. A eleição ocorreu à tarde, e somente na segunda-feira é que o número de 111 apareceu. Então, no primeiro momento, o governo mascarou completamente o que aconteceu dentro do Carandiru naquele dia. E tem uma frase muito bacana do Drauzio Varella, que ele até coloca no livro Citação Carandiru, que é o seguinte: só existem três grupos que podem falar o que aconteceu no Carandiru: Deus, a polícia e os presos. E ele só ouviu os presos. Então, é uma história que a gente não sabe até que ponto é verdade, até que ponto tem de mentira no que cada um diz, né?
Uma coisa que é bacana não, né? Bacana é a pior palavra possível para usar num assunto desse. Mas uma coisa que é interessante, é curiosa, por assim dizer, é que os números, eles acabam contrariando algumas coisas que foram ditas. Porque, por exemplo, o Fleury, ele não participou, né? Ele supostamente não autorizou isso, ele não foi consultado, mas em testemunho ele afirmou que dentro do Carandiru existiam pessoas que estavam se matando e por conta disso a polícia não podia se omitir, a polícia tinha que agir de alguma forma. No entanto, quando a perícia chegou e eles foram tentando analisar o que tinha acontecido, eles descobriram que apenas 9 dos detentos que estavam mortos foram assassinados com armas brancas, tipo facas ou pedaço de pau, alguma coisa assim. No entanto, né, pelo contrário, os outros 102 presos, supondo que esse número esteja certo, de 111, né, os outros 102 presos foram mortos com armas de fogo, o que é um negócio muito curioso, porque ou não tinha arma de fogo lá e a polícia matou muito mais, a polícia matou 102 para evitar que eles morressem, o que é um negócio meio paradoxal, ou tinham armas lá dentro que também não poderia acontecer. Então, a instituição presídio, ela estava errada de qualquer forma que você interprete o fato, assim, isso é bem curioso.
E nesse contexto, né, o próprio laudo do IML mostrou que a maioria dos tiros foram na região tórax e cabeça, né? Ninguém tenta conter nada dando tiro na cabeça. É meio contraditório você falar que entrou para conter uma briga, uma rebelião, dando tiro na cabeça das pessoas. Então é muito, muito contraditório nesse sentido, né?
E é uma situação, como vocês estão percebendo aí, cercada de mistérios, né? A gente está falando aí que depende do ponto de vista, depende de quem vai contar essa história mesmo, né? E a gente até nos últimos tempos tem passado por isso, que foi terminado os julgamentos, né? Teve o caso da absolvição do coronel responsável, né, o coronel Biratã, e que causou uma certa comoção nacional, né, porque existem, já passados muitos anos do evento, muitas pessoas que acreditam, que começam a... A nossa memória é muito interessante, porque ela é de um jeito e ela vai esquecendo e relembrando o que interessa, né? E no momento, por exemplo, que a gente vive no Brasil atual, 2017, existe uma certa preocupação com a questão da segurança e muita gente defende o endurecimento, né? Então, quem defende o endurecimento da ação policial acaba tentando refazer essa memória, dizendo que, bom, aquilo foi necessário porque você tinha ali um monte de gente, de bandido, desqualificado, e, enfim, que deveriam ser contidos de alguma forma. Isso, né, tem a ver, então, com o quanto o filme tem relevância até hoje, né? O filme, o fato, né? O presídio, a segurança pública, a ação da polícia, né? Qual tipo de treinamento que eles recebem para conter multidões, conter rebeliões? Como é que eles vão fazer isso, né? Não é uma coisa só do Brasil, existe isso no mundo inteiro, existem vários tipos de formas de reagir, né? E a nossa aqui, como vocês mesmos disseram, as provas são cabais de que houve uma ação, eu vou dizer assim, para ser legal, no mínimo exagerada, né? Não tem como dizer que não foi um exagero, não era preciso tanto tiro na cabeça, assim, ou tanta morte, né, no presídio.
Não, tanto é que alguns anos mais tarde o próprio governo emitiu uma nota dizendo que essa intervenção militar na casa de detenção foi considerada despreparada e desastrosa. Ou seja, o próprio governo, anos mais tarde, assumiu que o que aconteceu lá não deveria ter sido daquele jeito. E vamos convir aqui, né, gente? O Fleury não sabia de nada. Eu, pelo menos na minha opinião, estão passando um pano muito grande aí pra ele aí.
Deve ter sido aquela situação assim. Ele ouviu uma história do tipo, estão fazendo merda lá no presídio. E aí, enfim, o cara... Com certeza teve chance de tomar alguma atitude melhor, mas, né, resolveu delegar, né? E aí não dá para tirar a responsabilidade do agente público. Ele era governador, mais que ele delegue para um, para outro, e vai querer dizer que... Porque isso acontecia tanto na ditadura militar, e a gente está próximo aí do fim da ditadura, e acontece de certa forma até hoje, né? Os agentes, os administradores públicos passam a responsabilidade para os inferiores, né? Diz que não sabia de nada. A gente já ouviu muito essa história, mas é muito difícil. Não dá para controlar tudo, mas num caso desse de emergência, não dá para tirar a responsabilidade deles mesmo, né?
Não, e é aquele lance, né? Vamos supor que é a sua casa, Marcelão, sua casa. Se você não sabe o que está acontecendo na sua casa, você é um incompetente. Agora, no caso do Fleury, se você sabe, você autorizou, você é um assassino. Ele tá errado, independente dele saber ou não.
Isso.
Né?
É, exatamente. Não, não acho que dá pra aliviar a barra dele, passar pano, não. E tem mais também, né? Quer dizer, além de todo esse despreparo da polícia, né? A gente teve, em 93, outra chacina que foi daquelas crianças na Candelária, né? A gente teve também depois uma questão por luta de terras envolvendo o movimento Sem Terra. Enfim, existiam no Brasil dos anos 90, né? A gente estava numa discussão muito grande sobre isso, né? A violência, os choques sociais, né? E a ação do Estado no meio disso tudo aí, como é que ele ia manter a ordem e ao mesmo tempo atender as demandas sociais e os problemas de violência que a gente vivia e vive até hoje, né? Eu não sei se a gente conseguiu resolver muito disso, até porque a gente não consegue discutir isso de forma mais ampla, né? Porque é um problema muito complexo, né? A violência não se resolve nem só com polícia, nem só com educação, apesar de precisar de tudo isso, né? Polícia, educação, enfim, saúde, vida digna, né? Todas essas coisas todas aí.
É, complementando aí, quando a gente fala sobre segurança pública, né? Existe uma complexidade muito grande no assunto, né? Porque segurança pública não é poder de polícia, não é você aumentar policiamento, não é você prender mais ou não. É você fazer tudo isso que você está falando, Marcelo. É ter educação, ter saneamento, ter saúde. Então tudo isso aí confere a segurança pública, né? É impossível você manter a segurança no meio do caos. E aí, em contrapartida, nos anos 90, a gente tem uma série de outras situações que aconteceram posteriormente com o sistema prisional brasileiro, e que deram uma mudança que reflete nos dias de hoje, né? Por exemplo, por conta do massacre do Carandiru em 92, quase um ano depois, a gente tem lá em Taubaté a criação do PCC, que hoje a gente conhece como a facção que mais controla os presídios, controla cerca de 90% dos presídios de São Paulo. Porque eles entram e começam a criar uma nova forma de operar de dentro dos presídios para evitar que novos Carandirus aconteçam. Que novos presos sejam mortos, como aconteceu no Carandiru. O filme ele mostra um sistema penitenciário brasileiro que era muito visível até o início da década de 90 e que depois da criação do PCC acabou sumindo um pouquinho, que é esse sistema como que eles chamam, o sistema do bandidão, né? O filme retrata muito bem isso. Nada acontece na cadeia sem a ordem de alguém, sem que alguém execute uma ordem, né? Como tem alguns trechos que, o cara quer matar o outro. Não, ele tem que pedir a permissão pro chefe do pavilhão. Ninguém pode fazer nada, tem que pagar para dormir, tem que pagar para estar numa cela, entendeu? E isso era uma forma de situação que acontecia no Carandiru.
Isso aí você tá me lembrando, cara, um outro filme que é muito interessante para falar essa questão do poder dentro da cadeia, que é o Estômago, né? Vocês já devem ter visto. Que fala como essa ordem ali dentro da cadeia é importante. Mas eu não vou dar spoiler não do filme pro ouvinte, mas assistam. E eu queria dar um de professor de história chato aqui.
Por
vocês
favor,
trouxeram o caderno?
Por favor.
Trouxeram o caderno, vamos anotar, vai cair na prova.
Tô anotando aqui, tô com o caderno.
Tô anotando, professor.
Seguinte, a pergunta que eu gostaria que o ouvinte se fizesse aqui é a seguinte. Como é que surgiu a cadeia, né? Quanto mais longe no tempo tá uma coisa, a gente costuma naturalizar ela, dizer assim, bom, sempre existiu, é lógico, uma pessoa comete um crime, vai pra cadeia, merece ficar em cana. É, mas não foi sempre assim que nós punimos as pessoas. Todo mundo já deve ter ouvido falar, por exemplo, da lei de Talião, né, que era olho por olho, dente por dente, né? Então, uma coisa que era muito comum na história da humanidade, até o século XVIII, era aplicar umas punições super severas, né? E punições físicas. Então, se a gente voltar ali na Europa do século XVI, ouvintes devem ter ouvido falar, por exemplo, da Inquisição, que era um grupo da igreja que fazia investigações de todo tipo de heresia, né? Então, eles ficavam sabendo lá que tinha um grupo de pessoas que praticavam atos nefandos, né? O que é o nefando é tipo sexo anal, né? E aí eles descobriam isso, investigavam e torturavam as pessoas. E depois eles mantinham ela presa enquanto faziam as torturas e tentavam achar a confissão. Mas depois o castigo sempre era fogueira, algum tipo de suplício, né? Ou eles podiam pegar também o sujeito, amarrar cada membro dele num cavalo e colocar cada cavalo para correr para um lado e pá, explodir o cara, sabe? Uma coisa... Não devia ser uma cena muito bonita, mas enfim, isso é coisa que, tipo de punição que acontecia lá no século XVI, XVII, XVIII. No século XIX, do XVIII pro XIX, tem o iluminismo, e então as pessoas começam a falar assim dos direitos humanos, né, e tentam se separar daquela barbárie que existia lá, que eles começavam a considerar não civilizado, né, esse tipo de castigo físico. E surge a prisão. Né, surge a prisão como uma forma de manter, de reeducar aquela pessoa. Mas não só porque eles não queriam reeducar, porque eles não queriam matar o indivíduo, porque eles pensavam o seguinte: o cara comete um crime e eu saio matando geral, corre um risco de diminuir a mão de obra. Como está surgindo a indústria também, quem organiza o Estado quer manter essa mão de obra viva, né? Então você tem na cadeia uma mão de obra de graça, né? Então existiam as penas de trabalhos forçados. Então a pessoa fica ali, ela trabalha, constrói estrada, quebra pedra, aquela coisa toda, é de graça pro Estado, né, porque você não tem que pagar nada, e também uma forma de reeducar o sujeito, puni-lo, né. Então aconteceu esses dois movimentos, aí surgiu a cadeia, começou na Europa, a cadeia como a gente conhece, aí tem uma ideia de um espaço super bem vigiado, assim, né, então o panóptico, né, que é o espaço em que de qualquer lugar você consegue ver todos os lugares, surge esse tipo de cadeia, então. E aí é uma modernização do sistema de punição que vai acontecendo do século XIX para cá. no Brasil, inclusive, né? Surgem essas cadeias. Mas aí tem todo um... Depois a consequência disso, que é quem é que vai pra cadeia, né? Quer dizer, a cadeia foi feita, então, pra criar essa disciplina do corpo, da mente das pessoas, e pra tornar as pessoas... Elas têm que ter medo da cadeia, e elas têm que ser bons trabalhadores, né? Não causar desordens, porque senão você vai pra cadeia e vai virar... Vai se ferrar, né?
Não, e é interessante, porque assim, antes que o pessoal pense que, o pessoal tá passando pano pra bandido, sei lá o quê... Cara, não é assim, é num sentido prático mesmo. O Marcelo tá falando das origens e assim, hoje em dia a gente percebe que a parada não funciona. Independente de você ser a favor, sei lá, que nem o pessoal fala que você quer levar bandido pra casa ou não, independente de qualquer coisa, é fato que cadeia não está resolvendo nada há muito tempo, sabe? Há muito tempo. Então, pelo filme, pelo Estação Carandiru, que é o livro que deu origem, por uma série de relatos, por um monte de coisa, a gente consegue perceber que, de uma certa forma, a mesma lógica do crime, de organizações, de poderes que existe do lado de fora da cadeia, ela se reflete lá dentro. Tem uma passagem no livro que o Drauzio Varella fala, meu, eu acho que no filme também tem, se você acha que colocar um monte de pessoas que estão à margem da sociedade numa cadeia é sinal de que aquilo vai virar uma bagunça, você está muito enganado. Se tem uma questão que realmente é levada a sério lá dentro, são as leis que os próprios detentos criam. Então, assim, a mesma lógica de poder, de quem manda, quem obedece, do que pode ser feito aqui fora e tal, ela, de uma certa forma, ela é refletida lá dentro também. Então, não é uma questão de passar pano para bandido, não. É uma questão de que a gente tem que começar a repensar isso. O Igor usou a palavra de ressocializar, se eu não me engano, a pessoa, o detento, a pessoa que está presa. E, cara, isso nunca aconteceu. A gente nunca parou para pensar. Na teoria, seria para ressocializar. Mas, de fato, dentro da cadeia, existem processos práticos para você tornar quem entra lá uma pessoa melhor no sentido de convívio em sociedade? Isso nunca existiu. E como o Marcelo falou, isso faz parte de uma discussão ampla que não é feita, não é discutida, sabe? É muito complicado isso.
Deixo aqui também outra recomendação para o ouvinte, que é o 13ª Emenda, que fala do sistema prisional dos Estados Unidos. Eles aumentaram nos anos 90, pelas mudanças nas leis penais, aumentaram muito o número de presos nas cadeias, agora eles estão diminuindo porque viram que não dá certo, e ao contrário, isso acabou levando uma parcela mais empobrecida, uma parcela grande da população mais pobre para dentro das cadeias, né? É um puta documentário, assim, assistam que vocês vão curtir muito.
E isso, de uma certa forma, é o que praticamente nós estamos fazendo hoje no Brasil, né? Quando você aumenta, coloca as coisas um pouquinho, tipo, arrocha mais a situação, e aí você aumenta a quantidade do inchamento dos presídios, entendeu? E aí você chega num ponto que, tipo, há pouco tempo atrás, em 2016, inauguraram em São Paulo 3 presídios. Com menos de um ano, os 3 presídios já estavam com 127%. De lotação. Então, tipo, não tem espaço. Você abrir um presídio hoje e daqui a 3, 4 meses vai estar super lotado. Tipo, hoje, cerca de... acho que na faixa de 40%, se não me engano. Acho que é isso mesmo. 40% dos presos hoje são presos provisórios. São pessoas que estão aguardando julgamento. São pessoas que estão presas, estão nos presídios e estão aguardando julgamento há mais de 3, 4 anos, e no filme a gente também vê isso. O cara fala, não, mas, pô, tô aqui, puxei, tô aqui há 5 anos esperando o juiz decidir o que ele vai fazer comigo. Ah, o cara tá preso? Vamos deixar ele preso? É mais fácil um cara ficar preso 10, 20, 30 anos do que tentar ressocializar ele, mesmo que a pena dele já tenha acabado.
Cara, e só pra complementar isso que você tá falando também, não é invenção de gente que tá querendo passar pano pra bandido, não, é fato. Só fica na cadeia quem não tem um bom advogado. Se você tiver um advogado, molhar a mão, não, pagar o cara, né? Você tá fora, você não fica, né? Então, diferentemente do que diz o subtítulo aí de um filme que está sendo lançado esse ano, em 2017, a lei não é para todos. A lei é para um tipo específico de pessoas. Isso não é de hoje no Brasil, né? Todo mundo sabe o que acontece, quem é. Basta você olhar para a cadeia, ver a cor das pessoas que estão lá dentro da cadeia, E o status social dela, né, que você vai ver para que serve a cadeia, né? Ela não é, não dá pra gente fazer essa relação entre pobreza e criminalidade, dizer assim, que as pessoas na pobreza têm mais predisposição à criminalidade. Não, é porque existe um sistema que criminaliza. Porque como é que surge o bandido? Ele não surge porque ele nasce bandido, eu nasci ruim, e eu sou isso mesmo, sou um bicho ruim e tenho que ficar preso. Não. Quando ele é criado numa situação sem dignidade nenhuma, né, e ao mesmo tempo é bombardeado por uma série de propagandas mesmo da vida, ele começa a perceber, começa a potencializar, né, os caminhos que são criminalizados, né, da droga, enfim, de tudo mais. E droga, né, droga, guerra contra as drogas, drogas é outro assunto que também gera muitos presos. A maior parte dos presos, estudos comprovam que são presos por tráfico de drogas, né, às vezes maconha, sabe? Enfim, isso acaba inchando mais o sistema com coisas que podiam ser mais bem pensadas, soluções deviam ser mais bem pensadas. Mas é isso, né? E o filme leva a gente a pensar sobre todas essas coisas aí. É um convite, né? O livro do Drauzio Varela e o filme, um convite pra gente olhar pro preso não como o bandido de que vigarista que fica coçando, mexendo no bigode, mas como uma pessoa que um dia, por alguma coisa, ela caiu ali naquele sistema. E se ela não tiver sorte, né? Porque às vezes é sorte, ou precisa de grana ou sorte, o cara fica ali muito tempo mesmo.
Não, e assim, é muito interessante isso que o Marcelo falou, porque, gente, parem com essa coisa de, assim, o Brasil é o país da impunidade, porque a gente tem uma das maiores populações carcerárias do mundo, assim. Então, não tem essa de, ah, o Brasil, você comete um crime e não acontece nada. É exatamente o que o Marcelo falou. Depende de quem comete o crime. Nos últimos dias aí, a gente teve uma série de notícias ilustrando isso. A gente teve cara da PM falando que, então, a abordagem que a gente vai ter nos Jardins em São Paulo é uma, na periferia tem que ser outra. Então é meio que um discurso naturalizado dos próprios agentes públicos de que a lei realmente é diferente de acordo com a sua classe social, a cor da sua pele. Enfim, não tem essa de impunidade. O Brasil prende muito, mas prende muito um determinado perfil de pessoa, sabe? E aí, só pra gente fechar aqui, falando, o Igor puxou a questão das consequências, do PCC. Passados mais de 20 anos, a gente teve o julgamento dos acusados, né? E o que aconteceu? 73 policiais militares foram condenados pelas mortes de 77 presos. As penas acabavam variando um pouquinho entre 48 e 624 anos de prisão. Todos eles recorreram em liberdade, tiveram o direito de recorrer em liberdade. O coronel Ubiratã Guimarães, que era o responsável pela ação da PM, né, naquele dia, ele foi condenado a mais de 600 anos de prisão, né, porque ele estava comandando. Ele recorreu à sentença e acabou tendo o julgamento dele anulado. Porém, em 2006, ele foi assassinado. E até hoje a PM não esclareceu muito bem isso. O que se sabe é que existem rumores que ele recebeu algumas ameaças de morte, dizendo que aqui se faz, aqui se paga, picharam os muros da casa dele, e ele acabou sendo assassinado com um tiro de 38. Já o Carandiru foi implodido em 2002, e no lugar dele foi construído o que hoje existe e é conhecido como Parque da Juventude.
Não se deixe esfriar. Deixe tudo pra depois. Pense somente em nós dois. É bom para o...
Então, a gente teve todo esse debate aí acerca de todo o sistema criminal aqui do país, né? O sistema de como o carcerário, de como os presos são tratados, marginalizados e tudo mais. Tudo isso serviu como, digamos assim, um pano de fundo pra gente falar do filme Carandiru, que é um filme que trata desse tema com maestria. É um filme de 2003, dirigido pelo já falecido Héctor Babenco, né? E tem um elenco de peso também, né? Contando com vários atores que, em sua época, ainda não eram tão, digamos assim, tão reconhecidos quanto hoje em dia, mas já tinham seu talento e mostraram que tinham competência para isso.
O Héctor Babenco, ele é um diretor que... Ele era, né, um diretor, infelizmente ele não tá mais com a gente, mas ele era um diretor que... Ele sempre gostou muito dessa temática social, assim. Então, o Héctor Babenco, ele dirigiu Pixote, A Lei do Mais Fraco, né? Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia. Então, ele tinha uma pegada do social. Ele gostava muito desse tipo de tema, né? E aí, o que, que aconteceu? O Drauzio Varella, ele, durante 12 anos, ele fez um trabalho, só pra gente dar uma contextualizada de onde que veio o filme, né? Ele fez um trabalho no Carandiru mesmo, para prevenir a AIDS. A AIDS estava tendo aquele boom, que o pessoal que é um pouco mais velho deve lembrar, da década de 80 e 90 ali, era um negócio muito alarmante na época. E o Drauzio Varella fez um trabalho de cerca de 12 anos dentro do Carandiru para evitar que aquele pessoal que injetava droga, que tinha vários parceiros sexuais, que eles não pegassem AIDS, né, e que eles não virasse uma epidemia dentro dos presídios. E, dentro disso, o Drauzio Varella, ele tinha como primeira intenção, assim, ele fazer escrever alguns artigos, e esses artigos seriam publicados periodicamente. Só que o material que ele encontrou lá era tão rico que acabou virando um livro. E quando que o destino do Héctor Babenco e do Drauzio Varella se cruzam? O Drauzio Varella era médico do Héctor Babenco. E numa das consultas, eles começaram a conversar sobre isso. O Drauzio Varella contou para ele o trabalho que ele estava fazendo e principalmente sobre o material riquíssimo que ele estava reunindo. O Héctor Babenco pediu para, né, ler, para entrar em contato com o material do Drauzio Varella e ficou apaixonado. Ficou apaixonado. Ele falou: cara, eu quero, de qualquer forma, transpor esse material de vocês para dentro do cinema, para a tela do cinema. E conseguiu fazer isso, e mesmo o livro do Drauzio Varella é um dos livros de maior sucesso do mercado editorial brasileiro, porque já vendeu mais de 350 mil cópias, assim. Então, realmente, o público confirmou que é um material riquíssimo.
Você falou dessa coisa do combate à AIDS, eu lembrei daquela cena que ele está conversando com a Lady Di, que é o personagem do Rodrigo Santoro, né? Que ele pergunta sobre se ele usa, eu não lembro bem o diálogo exatamente, né, se ele usa drogas na veia, né, injetáveis, aí ele explica pra ele como funciona, aí ele pensa, né, mas quantos parceiros você teve, né, ele, uns 2 mil, né, quer dizer, inclusive o Rodrigo Santoro nesse filme tá sensacional, né.
Não, e é o primeiro filme de muitos desses atores que hoje a gente conhece como grandes atores, assim, são o início de muitos desses atores, né, muitos deles ainda não tinham tanto reconhecimento no mercado cinematográfico, principalmente, né? Você pega aí Rodrigo Santoro, você tem Lázaro Ramos, Wagner Moura. Então, são caras que estão começando ali naquele momento e estão emergindo. E você já vê o talento, né, surgindo ali. E uma aposta muito, muito bacana do Héctor. Assim como a gente comentou também em Cidade de Deus, a coisa de apostar em atores novos, atores diferentes, para levar um filme mais natural possível, sem essa a coisa da mídia muito em volta. E é um filme que acaba, assim, por não ter rostos muito conhecidos, acaba meio que absorvendo bem todo o público.
Cara, e filme brasileiro tem um negócio muito louco, né? O Igor falou essa coisa deles não serem tão conhecidos, não tá tão calejado ainda de atuação, não tem vícios e tal. E, cara, é inacreditável o tanto que esses filmes brasileiros com essa pegada social, depois da retomada dos anos 2000, o tanto de frase maravilhosa que esses filmes têm e que não é possível que tava no roteiro, sabe? No filme a gente tem o Majestade, né, que é um dos personagens mais divertidos do filme, e, cara, ele tá justificando pro Drauzio Varella essas passagens do Drauzio Varella atendendo eles num consultório improvisado, tem no filme, no livro também, né? E tem uma passagem que o Majestade chega pra ele e fala assim: não, eu tinha duas mulheres. E o Drauzio Varella fala assim: mas duas mulheres, Majestade? Como é que você fazia isso? Aí ele vira e fala assim: pra mim, doutor, a vida é um carrossel e um cavalinho só é pouco. Velho, é maravilhoso, eu duvido que essa porra tava no roteiro, é impossível, sabe? Mas é essa naturalidade que o Igor falou. Eu tenho muita impressão que nesses filmes, cara, eles meio que no roteiro não tá tão detalhado, não é possível, sabe? Eu acho que eles dão uma possibilidade do ator construir o personagem com muita liberdade. Porque, cara, o que é o Wagner Moura nesse filme, Wagner Moura novinho, ele fazendo o cara drogado, ele tendo alucinação, velho, é animal, assim, é animal.
Não, e uma coisa, o Wagner Moura teve uma cena que eu tive um gore violento, que é quando ele toma aquele copo de sangue, velho. Meu Deus, eu fico mal quando eu lembro daquela cena.
E ele fazendo o cara que tava tendo alucinação, porque o Marcelo pode me corrigir, Marcelo, se eu falar besteira, mas, salvo engano, na década de 90 também foi a década que o crack chegou no Brasil e explodiu. O Drauzio Varella, acho que ele fala isso até no livro também, que enquanto os presídios eles tinham a maconha, até a cocaína, lógico que não era um negócio bom, né? Mas era uma coisa meio controlada, por assim dizer, muitas aspas nesse controlado, tá? E quando o crack chegou no Brasil e ele invadiu os presídios, foi um problema muito grave, porque o crack é uma droga das mais avassaladoras, que o cara definha e o cara começa a ficar meio esquizofrênico de um jeito muito rápido e tal. E o Wagner Moura tem a cena dele alucinando, que eu já convivi com... Eu tive parentes que eram usuários de droga e que passaram por situações parecidas. E, cara, eu fiquei muito tocado com isso, porque o Wagner Moura, ele alucina, ele toma uma decisão, né, que a gente não vai contar aqui, mas uma decisão cruel, baseada em alucinações, baseada em coisas que só estavam acontecendo na cabeça dele, baseada em situações que não tinham um correspondente real. E eu vi um tio meu, por exemplo, alucinando por falta de droga também. Então esse filme, eu acho que uma das grandes vantagens que o Carandiru como filme tem é que, meu, ele não se priva de mostrar a parada nua e crua mesmo. Assim, tem hora, como o Lucas falou, que o negócio é gore, tem hora que aparece coisas violentíssimas, mas é aquele lance, é um documento mesmo do que é e do que era as cadeias da época e do que deve ser até hoje em dia. Eu acho muito valioso isso como documento mesmo.
E tem uma cena também que é... Você berri pra não chorar, que é do... Quando o Majestade ele é mordido por um rato, né? Que ele vai pro ambulatório lá, que ele começa a ser suturado. O rapaz que tá suturando ele tá fumando uma pedra de crack ali com a ajuda do outro e fazendo ali a sutura. Aí chega o doutor: pô, rapaz, que isso? Tá fumando crack e fazendo a sutura ao mesmo tempo? Fala aí, doutor, aqui eu tô vendo as veias até translúcidas, fica até melhor pra mim.
Mano, isso é animal, é assim. E no livro, cara, tem várias passagens que o Drauzio Varella... O Drauzio Varella é tipo nós, né? A gente nunca foi preso, não manja dos Paraná. Eu imagino que vocês nunca tenham sido presos, nunca perguntei, mas eu imagino que não, né? Mas assim, você não tem a malandragem. E o Drauzio Varella é uma pessoa que não tem essa malandragem, que é inserido dentro do contexto. E é delicioso no livro. O filme tem também, mas o filme é mais rápido, né? Até por ser uma mídia diferente. Mas no livro você vai acompanhando muito aos poucos o Drauzio Varella se tornando malandro também. Porque tem uma passagem, eu vou contar um negócio do livro que não tem no filme, mas pra ilustrar. Tem uma passagem que os presos começam a pedir pro Drauzio Varella uma receita para Biotônico Fontoura. E aí ele... Nossa, né? Os presos estão querendo se cuidar e ele todo inocente, né? Vou ajudar, né? Porque isso vai abrir o apetite, eles vão ficar mais fortes e tal. E ele começa a fazer da receita e tal, conseguir os ingredientes e fazer Biotônico Fontoura pros presos. Até o momento que ele entra dentro de uma cela e tem um cara bebendo, bebaço, assim, dentro da cela. Ele fala: mas rapaz, como é que você conseguiu ter acesso à bebida aqui dentro? Ele falou: aí, você acha que o Biotônico Fontoura que o pessoal tava te pedindo era pra saúde? Porque no Biotônico Fontoura vem álcool e os caras conseguiam destilar o álcool dentro da cadeia mesmo pra ficar bêbado lá dentro. E é maravilhoso, cara, o quanto que o Drauzio Varella, aos poucos, ele vai tendo que aprender a lidar com os caras e se tornar um pouco mais malandro dentro do contexto ali. É muito massa isso.
É, e nesse sentido, o livro, ele também ilustra bem melhor algumas situações, porque ele vai um pouquinho além do que a gente consegue ver no filme, né? Ele vai contar histórias de uma forma minuciosa. Essa coisa do biotônico é incrível, mas ele também depois conta um pouco sobre a cachaça de milho que os caras faziam, destilando com milho, um sistema muito insano. Ele explica passo a passo como os caras faziam para utilizar droga injetável, como eles contavam para ele o que eles usavam, né, como que fabricava uma seringa dentro de uma cela. Tem coisas que, assim, são realmente um documento fora de série, que nos dá uma visão muito bacana do que acontece lá dentro. Porque os caras, eles precisam se adaptar à sua situação. Pessoas que vão ficar ali 20, 30 anos, eles têm que arrumar um jeito de se adaptar. Eles têm que encontrar maneiras para, vamos dizer assim, minimizar aquele tempo, né? Igual tem no filme, o cara lá que fica fazendo balão, depois ele fica, ele joga moeda pro alto, ele tem que ter alguma coisa ali pra manter o tempo livre, manter o tempo ocioso sempre em mente. E o Drauzio, ele sabe captar isso numa verdade, né? Muito louca, né? E eu acho que esse momento dele, que ele entra no presídio, né? Até ontem uma entrevista que ele dá, e que ele fala, tipo, logo nas primeiras semanas dele no presídio, no Carandiru, ele começou a atender o pessoal e, tipo, chegou um cara muito alterado, muito nervoso pra ser atendido, e, pô, eu tô tossindo, tô isso, tô aquilo, e nervosão, o cara, ele falou, ó, ficou quieto, esperou o cara parar de falar, falou assim, senta aí, sentou, tira a camisa. Aí o cara já regalou o olho, tipo, ué, o que tá acontecendo, você tá me mandando tirar a camisa? Não, tira a camisa. Ele começou a fazer o exame, tocar no cara, ver, pedir pra respirar e tal, tudo pelas costas. Quando o preso virou pra ele, já era outra pessoa. Ele já não tinha mais o ódio, já não queria o atendimento na hora, ele queria... E já tava contando das histórias, contando coisas. Porque, tipo assim, os caras não estavam acostumados a serem tratados como paciente, como gente. Os caras estavam acostumados a, tipo, ah, tá, você tá passando mal, beleza, pá. É, toma isso, tchau. O Drauzio, ele levou essa humanização pra dentro do presídio de uma forma muito bacana. Isso é mostrado no filme de uma leitura muito, muito, muito real, né?
Não só, Igor, o Drauzio Varella, ele levou essa humanização, como eu acho que o Drauzio Varella, ele tem um papel muito importante em desmistificar algumas coisas, assim, porque... O Marcelo aqui é historiador, eu sou formado em ciências sociais, a gente tem essa coisa de muitas vezes ir para campo, porque as nossas pré-noções, às vezes teóricas, ou às vezes de senso comum mesmo, elas muitas vezes elas não condizem com a realidade, na maioria dos casos, provavelmente. E o Drauzio Varella, ele tem um papel muito importante em quebrar essas pré-noções, por quê? Porque ele escreveu o Estação Carandiru mostrando como que era o dia-a-dia dos presos lá dentro, humanizando, contando as histórias. No livro ele até conta que ele combinava com os presos, olha, eu não vou identificar você. E tinha preso que pedia pra ele, não, me identifica sim, porque a minha história vai ficar registrada. Então ele deu nome, de uma certa forma, ele deu uma identidade para pessoas que tinham perdido isso. E ele escreveu Estação Carandiru, ele escreveu um livro chamado Prisioneiras e ele escreveu um livro chamado Carcereiros. E esses três livros são conhecidos como a trilogia do cárcere. E é muito bacana porque os três livros trazem essa realidade prisional, carcerária, só que por óticas diferentes. Ele traz, de uma certa forma, a ótica dos prisioneiros do Carandiru, nesse primeiro livro. Depois ele vai tratar das prisões femininas, mostrando como que é a lógica lá dentro, mostrando como que são as regras que elas criam para conviver de uma forma um pouco mais tranquila, por assim dizer, né? E depois ele escreveu Carcereiros, que é justamente é o mundo, o ambiente prisional, carcerário, mas visto pelo olhar de quem trabalha lá, não de quem está preso. Então é muito interessante você ler os três livros, você acaba, como eu falei, quebrando estereótipos e você consegue ter uma big picture, né? Você consegue ver a coisa meio de cima e de uma forma muito mais global do que a gente conseguiria ver, sabe? É um negócio muito legal porque o Drauzio Varella, lá de dentro, ele trouxe realmente o que estava acontecendo, é quase um trabalho de campo mesmo.
É, isso faz a gente pensar naquela coisa de que não existe só uma verdade, né? São muitas verdades, muitas histórias dentro do mesmo ambiente, né? Então, quando tem aquela frase que eu disse no começo do episódio, né? Que aqui dentro ninguém é culpado, né? Isso é falado no filme ali. Quer dizer, então, é um dos pontos de vista ali, que eles estão vivendo ali, o ponto de vista dos presos, e de que eles, enfim, estão... sofrendo ali as consequências, mas que não necessariamente... É uma criminalização, uma coisa que foi colocada sobre eles. E aí o Drauzio Varella conseguiu, de forma, como você disse aí, magistral, mostrar, lembrar, né, pra gente que tá aqui do lado de fora, que a história, né, que não existe uma história, tem histórias, né, de diversos pontos de vista, e todas elas com suas verdades embutidas, né? Por isso que eu acho que é um filme, como qualquer coisa, né, que a gente vai fazer, como sabendo que você vai contar uma história, você escolhe um lado, uma coisa que você vai contar, né, um jeito que você vai contar. Pode ser do seu ponto de vista, o seu ponto de vista nunca some, então é o Drauzio Varela olhando aquilo, ele não tá isento, né, mas... ele consegue se colocar, consegue observar, né, essas muitas vozes aí. Então, isso que eu acho muito bacana. Você, apesar que o filme é sobre os presidiários, né, em si, mas ele se mostrou assim uma pessoa muito sensível, né, uma pessoa muito sensível para todas essas diferenças. Que é raro, né? Não é tão simples, né? A gente passa muito tempo, né, o Renan aí das ciências sociais, da história, a gente passa muito tempo treinando isso aí. Como é que a gente vai dar voz para essas pessoas que a gente estuda, como é que a gente vai respeitar o ponto de vista delas, quer dizer, é um negócio bem, bem complicado, e o filme trabalha isso muito bem também.
Até mesmo na forma de contar a história, né, a primeira parte do filme, que ele vai contando a história de cada um, e vai montando, e o filme vai se desenhando de acordo com cada personagem, né, cada um passa pela mesa dele. Então já mostra essa sensibilidade toda, onde cada um tem a sua própria verdade. A verdade tá na boca de quem conta a história.
Olha, mas assim, tratando do filme em si, né? Qual que foi a proposta do filme, que, na minha visão, seria trazer, mostrar como é que era o dia a dia do sistema carcerário ali, o dia a dia dos detentos, como é que eles viviam, como é que era a vida de cada um, e de vez em quando trazer alguns flashbacks de alguns, contando a história de um background de alguns presos, né? Eu acho que na parte que retrata o dia a dia deles, eu achei que não me prendeu tanto assim ao filme, assim. Eu achei que, não sei dizer, faltou alguma coisa que me fizesse despertar mais interesse em querer ver aquilo. Não tô negando a importância de todo o quadro social, político e tudo mais, mas assim, falando do filme como película mesmo, essa parte me deixou um pouco, achei que acabou faltando.
Cara, eu encarei, e é engraçado, né, como a gente tem que rever as coisas depois que você muda a sua bagagem, né? Eu vi o Carandiru pela primeira vez, o filme de 2003, né? Eu vi no cinema, eu não sei como, porque, sei lá, será que esse filme com 16 anos eu podia ver? Provavelmente eu nem tinha completado 16 anos, mas eu vi no cinema, isso eu tenho certeza. E me marcou muito na época. E hoje, revendo, cara, eu não consegui deixar de fazer uma relação entre o Carandiru e o Orange is the New Black. Não tem nada a ver no sentido de quem é o público e nada assim. Mas o Orange is the New Black, ele tem uma dinâmica que é o quê? Está acontecendo uma coisa no presente envolvendo a personagem X. Mas, para você entender o que está acontecendo agora, as motivações e tal, a gente tem que construir o personagem. Então, a gente faz um flashback para mostrar um pouco da vida da pessoa, como que ela chegou ali e tudo mais. E é muito louco, porque o Carandiru basicamente faz isso, assim. Eu concordo em partes com o Lucas, que eu acho que tem algumas histórias ali que não me prenderam tanto. Mas, tipo, mesmo a do Deus Dete, por exemplo, pegar um exemplo. A do Deus Dete, eu acho que até demora um pouquinho para desenrolar. Mas eu acho interessante, porque no caso ali ele é um cara que não é do crime e que meio que tá por ali, ele acaba caindo ali no Carandiru muito por acaso, e aí ele vivencia um dos grandes massacres que a gente vai falar daqui a pouco. Então, assim, mesmo que eu achei chato, eu acho que tem um valor pra gente conhecer. É lógico que analisando o filme, só o filme, né, isso às vezes não prende tanto. Mas eu não me incomodou tanto, assim, eu não sei o restante do pessoal, mas eu não me incomodei tanto. Lógico que tem a história do Majestade, eu achei divertidíssima, mas tem histórias que realmente não prenderam tanto, mas não sei.
Eu acho que eu tenho uma experiência parecida com a sua, apesar que quando eu assisti o filme, também no cinema, eu já tinha terminado, tava fazendo mestrado até, já tava com algumas leituras nessa área aí, mas tem... Eu diria que hoje em dia eu valorizo mais o filme, eu tenho uma opinião melhor do filme do que eu tinha na época, do que eu tive na época, assim, de uma primeira impressão. Eu lembro que eu gostei, mas eu vi, assim, de repente um ritmo que, de algumas histórias, alguma coisa assim que não me chamou. que não fizeram ficar assim tão... Não foi assim, de explodir a cabeça, sabe? Eu gostei bastante, mas... Eu conseguia, na época, identificar alguns problemas, assim. Talvez nisso, né? Tem história menos interessante, né? Tem algumas coisas menos interessantes, mas que não chamam tanta atenção. Mas é por isso que é difícil. É legal isso, né? Como o filme vai crescendo em você, e aí você consegue ter outras percepções, que é o que eu tenho hoje. Eu acho que hoje essas coisas que me incomodavam no passado, que eu nem sabia dizer o que era, porque eu não fiquei teorizando sobre o filme, não tentei fazer uma crítica objetiva sobre ele, mas que hoje em dia eu nem lembro mais. Assim, é igual a ex-namorada, né? Quando passa um tempão, você não lembra mais dos problemas.
Eu acho que, assim, nesse sentido, a gente... É lógico, tem algumas falhas, muito por conta do cenário naquele momento, de um cinema ainda de retomada, onde, assim, uma coisa que é recorrente no cinema nacional, que às vezes você acaba perdendo um pouquinho no formato do roteiro para entregar um filme bacana. Então, quando você assiste apenas o filme, você realmente não vai... Não é todo filme que te prende, sabe? É uma história ou outra... São cenas específicas, o filme como um todo, ele não te prende, né? Mas quando você pega um exemplo na contextualização, né? Não sei o caso de vocês, mas como eu, que também li o livro e que assisti depois também aquela série da Globo que foi baseada em outras histórias, né? O Carandiru e outras histórias, que era a história, essas histórias contadas, porém com outros fatos do livro e desenroladas de uma outra maneira, mais a fundo. Então você tem uma contextualização maior para poder, tipo, chegar e ter uma percepção maior quando você vai rever o filme, por exemplo, né? Depois de X anos você vai rever o filme, então você tem uma capacidade diferente de julgamento a respeito do filme. Ou seja, isso a meu ver, eu já não enxergo mais o filme apenas como um filme, mas sim como uma parte de uma narrativa histórica e sociológica do Brasil. Então, aí é um complemento, que aí o filme tem todo sentido. Cada cena, cada situação, até mesmo aquelas que a gente pode dizer que não são tão legais, elas passam a ter um sentido. Porque a gente começa a entender melhor o porquê de cada situação. Então, para, assim, a meu ver, tem muito disso. Então, conforme as coisas vão se desenrolando, né? Conforme a gente vai tendo mais informação sobre um assunto, cada vez que você revisitar o assunto, você vai conseguir enxergar pontos que você não enxergava anteriormente.
Cara, a gente fala, né? A gente já reclamou de alguns filmes nacionais e tal. Mas, cara, o cinema nacional pós-retomada tem muito filme legal, cara. Muito filme. Principalmente esses filmes sociais, assim. É lógico que já tinha, né? Historicamente, a gente já teve movimento, cinema novo e tal, que retratavam questões sociais. Mas, assim, era outra linguagem, era outro ritmo e tal. Esses filmes pós-retomada, eles continuam com essa veia social, crítica e tal, só que eu acho que eles são mais bem resolvidos a ponto de conseguir um público maior, conseguir atingir mais gente. E, meu, Carandiru é muito legal nessa coisa de construção de personagem. Vou falar de novo do Origins The New Black. Na série, quando morre algum personagem, cara, você sofre, você sente, porque você conhece a história de vida, você conhece o antes da pessoa chegar naquele ponto. E no Carandiru acontece muito parecido. Você primeiro conhece a história dos personagens. Lógico que não de todos, né? Mas primeiro você conhece a história dos personagens. Por quê? Porque aí você se apega, você cria vínculo, você se relaciona com eles. Você talvez até se veja nos personagens, que é a coisa da empatia, né? Pra depois o filme arrancar muito disso de você e você realmente sentir a dor, sentir, sofrer pelo personagem e tudo mais. Então eu acho que agora chegou o momento da gente falar do massacre em si, né?
Põe perna bamba, mas faz gozar.
E quem não acredita, grita então.
Se gritar, pega ladrão. Não fica um, meu irmão, se grita, pega ladrão.
Pois é, cara. E você falando isso aí, penso também nessa cena do massacre, que eu acho que é chave, né, do filme, porque ele se constrói, e todo mundo já sabe o final do filme, ele se constrói pra chegar nesse ponto, e essa construção, ela causa, faz com que o massacre tenha muito impacto. E eu avalio como muito corajosa a decisão da equipe toda de mostrar, do jeito que eles mostraram o massacre, né, quer dizer, tá muito claro ali que houve isso, um massacre, né? Não foi assim uma rebelião em que eles, enfim, surgiu um problema que outro ali, a polícia e tava todo mundo meio sem saber o que fazer, né? O que me impactou no filme, eu tô falando assim, do ponto de vista assim, as memórias que eu tenho do filme, as cenas que me chamam a atenção é essa da polícia, né, como um trator assim, passando por cima daqueles personagens que a gente aprendeu a gostar, né? Eu acho que hoje em dia, se fosse fazer um filme desse, seria uma grande polêmica assim, né? Porque, quer dizer, porque as pessoas têm aquela coisa do isentão hoje em dia, né? Não, mas você tem que ver todos os lados, blá blá blá, ok, né? Mas também você tem que fazer o seu discurso, aquilo que você está dizendo, mostrando que a verdade que você, né, acredita que tem sentido naquele momento. E aí então eu vejo aí muito, muito impactante a maneira como ele construiu. É a parte que eu fiquei mais satisfeito, assim, feliz, né, assim, quando eu vi. Feliz não, porque, enfim, feliz não é a palavra, mas que me causou mais impacto, assim, que eu lembro bastante.
Então, acho que acerca do massacre, como foi mostrado no filme, né, tanto é que não se sabe ao certo qual foi como começou tudo aquilo lá, se foi por causa de uma cueca, se foi por causa de um jogo de futebol, ou fosse, enfim, o motivo foi pífio, né, para o que começou lá no Pavilhão 9. Mas, assim, da maneira como é mostrado, é uma maneira que eu achei que o filme teve muita seriedade em fazer o que fez, teve muito discernimento, assim, em querer mostrar da forma que foi mostrada, mas com relação à reação do público, né, eu tenho uma opinião pessimista, assim, eu diria que causou impacto, porque são cenas fortes, né? Realmente você vê as coisas acontecendo ali, né? Você vê o desespero ali de todo mundo, são cenas fortes. Então, isso realmente causou, impactou as pessoas. Mas o mais importante não ocorreu, na minha opinião, que foi promover a reflexão. E essa falta de reflexão que não houve com o filme acabou deixando fazer sendo o filme passar batido, né? Não pela sua importância, pela maneira como foi feito, mas sim passar batido pelo que ele poderia ter causado no público e não causou, né? Aí tem a pergunta também, então como é que faz para fazer o público refletir, né? Boa pergunta, né? Eu não sei.
Então, eu queria essa mesma resposta, Lucas, porque assim, eu dou aula e tal, e a gente vê, cara, que assim, documento, não tô falando papel, tá? Tô falando filmes, qualquer coisa nesse sentido que retrate alguma coisa. Documentos, pra você entender melhor, pra você pesquisar, pra você se informar, não faltam, cara, não faltam, assim. Mais recentemente, né, mais cedo, o Marcelo falou sobre a ditadura militar. Tem 1 milhão de filmes sobre isso. Tem 1 milhão de arquivos, 1 milhão de documentários, tem um monte de coisa pra isso. E eu escuto cada barbaridade dentro de sala de aula que me entristece muito, assim. Então, é muito triste, porque dá a impressão de que o Carandiru, assim como outros filmes que de uma certa forma denunciam alguma coisa, eles acabam impactando pessoas que, na verdade, já têm um senso crítico para aquilo e não impactam pessoas que precisavam ver uma outra realidade, sabe? Ver uma outra situação, uma outra condição de vida. Eu escuto alunos falando besteiras, reproduzindo coisas do Facebook, às vezes até falando sobre auxílio reclusão, aconteceu essa semana. O aluno falando que auxílio reclusão era bolsa bandido, sem ter a menor noção do que é realmente o auxílio reclusão, por exemplo. Só para dar um exemplo prático, tá? E numa época, gente, a gente cresceu aqui com dificuldade de acesso para algumas coisas, porque você tinha que ir na biblioteca, sei lá o quê. Agora, meu, essa molecada aí é 3 cliques, o cara tropeça num site, num documentário, em fontes de informação, em artigo científico. E mesmo assim o cara não vai atrás, sabe? O cara pode ter acesso a 1 milhão de filmes, quando a gente era mais novo a gente não tinha, e mesmo assim o cara reproduz um discurso totalmente senso comum. Então, não sei, eu vou parar de falar que eu tô ficando revoltado já, porque isso me incomoda. Mas realmente, Lucas, a questão é essa, assim, por que que não faz a galera pensar, sabe? Meios pra você pensar não faltam.
É o seguinte, o filme como um todo, ele narra um ponto crucial na história recente nacional. Isso é um ponto que eu quero levantar. E assim, não que ele não deixe uma mensagem, uma reflexão, sabe? É, depende, como acho que foi o Marcelo mesmo que falou, depende do olho de quem vê mesmo. Às vezes, a gente já tá tão acostumado, já tá tão envolvido e se afeta um pouco mais com assuntos mais voltados a essa questão ou não. Já outras pessoas já não, tipo, não tem essa questão em pauta muito, muito, muito forte. Então ela não vai gerar uma reflexão direta, entendeu? Isso, pelo menos isso pra mim. Às vezes, um exemplo, uma pessoa que não tem esse pensamento de entender o sistema carcerário, entender essas situações, entender situações de pobreza, como o Renan falou, a questão de bolsa auxílio, bolsa isso, e pessoas que simplesmente replicam discurso de ódio, discursos que vêm no Facebook, que vêm de vamos agora todos votar no fulano de tal, porque ó, todo bandido bom é bandido morto. Pronto. Então, vamos replicar esse discurso. Essas pessoas não vão ser impactadas nunca, entendeu? Existe uma lacuna gigantesca entre as pessoas que realmente querem discutir políticas públicas e as pessoas que olham e estão felizes que essas pessoas estão presas e estão longe das cidades. Porque é muito mais fácil a gente prender e mandar para o interior, esconder essas pessoas, do que você trazer isso para pauta e para debater isso abertamente. Você falar abertamente, você defender. Aí vem aquele discurso, você tá defendendo bandido, leva pra sua casa. Mas não é isso que a gente precisa fazer, não é esse o discurso. Acho que assim, uma coisa que o Renan falou, e é muita verdade, hoje, acho que assim, como educação, a gente tem o seguinte, você tem um material muito bacana, disponível para todo mundo. Com uma disponibilização assim, fora de série. Mas existe uma dificuldade enorme de você motivar pessoas a buscar esses documentos, essas situações e, tipo, se informar. É falar mesmo, não, vamos nos informar antes de definir, de chegar e ir pra rua e falar qualquer coisa. O filme, pelo menos pra mim, é um ponto chave. Para me fazer pensar e pesquisar várias outras coisas a respeito do assunto, para de fato realmente entender os dois lados. Não é defender um lado, defender o outro, defender o que aconteceu, o que não aconteceu, tem que matar, não tem. Não, é fazer uma pesquisa global e tentar entender o mínimo possível.
Deixa eu fazer uma pergunta para vocês: quem que vocês acham que é o herói do filme?
Rapaz. Não tem herói.
Não tem herói, né, cara? Então.
Acho que é justamente isso. Não tem um ninguém ali. Ele conta uma história de uma forma generalizada. Não tem um herói, não tem um mocinho, não tem um bandido.
Isso é maravilhoso.
O que chega mais próximo, assim, mas tá longe ainda, de ser algo parecido com o herói é o doutor lá, né?
Sim, sim. Eu acho que é quem chega mais perto mesmo. Mas, cara, tem coisa que só o cinema brasileiro pode fazer, né? Cara, você carregar um filme, tipo... Primeiro que tem o doutor, mas tem... Eu considero que tem vários co-protagonistas. Acho que todo mundo que tem a história meio de chavada ali, descrita mesmo, são co-protagonistas, assim. E é muito maravilhoso. Você não tem um protagonista, você não tem um herói. O filme é praticamente carregado só de tom cinza, sabe? Não tem o branco no preto. É lindo isso.
Pois é, eu tava pensando justamente nisso, né? Que a gente o nosso público nacional é muito treinado a ver teledramaturgia, né? Então as pessoas estão acostumadas a ver a novela, tem o bandidinho, a pessoa, a Odete Roitman, os bandidos aí. Eu tô meio desatualizado com novela, então não sei falar nome de personagem atual.
Cara, que você parou nos anos 80, velho.
Não, não sou tão velho assim, não. Acho que eu vi umas dos anos 90 e tal. Mas aí, cara, eu tava tentando lembrar aqui como foi o impacto na época, assim, de termos de público e tal. Mas eu acho que é um filme difícil de a pessoa conseguir fazer uma reflexão. Quer dizer, ele vai ver, eu acho que se a pessoa não fica tocada pelo filme, ela não tem coração, sinto muito, porque, porra, morreu uma galera ali, né? E o filme que foi construído pra isso... Quer dizer, ele mostra a vida daquelas pessoas, elas morrem depois, você fica tocado. Mas agora parar pra pensar ali depois, eu acho que exigiria isso que vocês estão falando, que nós tivéssemos, de repente, um sistema educacional em que os cidadãos fossem mais acostumados a pensar criticamente, né? Que é o que a gente não tem, né? E que é diferente, por exemplo, às vezes... Eu tava pensando também aqui no exemplo do filme do Tropa de Elite, né? Tem o Capitão Nascimento, o cara virou o super-herói brasileiro, né, cara? E pelos motivos mais bizarros, assim, porque ele dava tapa na cara, o cara... Mas era o cara que tava resolvendo, né, pegando os bandidos, enfim. E eu vejo o filme muito por outro lado, assim, mais como um personagem que é uma crítica a esse excesso, né, de violência e tudo mais. Mas
quase outra vítima, né, Marcelo?
Quase outra vítima, pois é. E aí o filme foi lido de outro jeito, porque aí também ele tem uma estrutura diferente do herói, né? Que é o Capitão Nascimento, que era pra ser anti-herói, mas que acaba virando um super-herói, né? A forma como é o Carandiru acaba dificultando um pouco as pessoas pensar. Mas é porque é um filme muito bom, assim. É muito bem pensado.
É aquela coisa, por exemplo, surgiu Cidade de Deus, aí tinha os bandidos. Aí todo mundo que assistiu o filme, galera, principalmente mais jovem, começou, os bandidos são legais, tudo mais, tudo bem, são os heróis nossos, beleza. Aí anos depois veio o Capitão Nascimento. Não, o Capitão Nascimento é o nosso herói, tudo bem, beleza, ele é o cara. Mas assim... Houve o impacto, mas não houve reflexão, ninguém refletiu por que ele faz isso, ou deixa de fazer aquilo, ou por que eles fizeram aquilo, ou fazem isso. Então, sem essa reflexão nas pessoas, acho que o cineasta fica muito frustrado quando ele vê isso, quando ele vê que a obra dele tem até relativo sucesso, mas não causa a reflexão que ele gostaria que causasse.
Eu acho que a gente tem até esse costume muito de esperar por um herói, por um salvador. E o brasileiro tem memória curta, né? O filme que você assiste hoje, a gente não vai discutir durante muito tempo aquela situação, aquela reflexão que a gente tem no filme de hoje. Então, infelizmente, é isso que acontece. Se você não for um cara da área, um cara que tá pronto para pesquisar, pronto para desenvolver uma crítica em cima daquilo ali e levar a uma discussão a longo prazo, vai ser um filme que vai ser visto durante 4, 5, 6 meses e... Tchau, acabou, não tem mais assunto.
Sou sabotar em bom lugar. Se constrói com humildade, é bom lembrar.
Então tá certo, essa foi a nossa discussão sobre Carandiru, filme de 2003 de Hector Babenco. Pra gente citar um pouquinho outros filmes que têm uma temática parecida, a gente pode citar, por exemplo, Cidade de Deus, filme de 2002, que ganhou episódio aqui numa entrada, nosso episódio de número 13. Tem diversos filmes do Padilha. Padilha, que foi um diretor que também teve episódio com a gente. Abordamos aqui a trajetória do Padilha como diretor no episódio número 18. Padilha, que dirigiu coisas muito tranquilas, como Ônibus 174, filmaço, filmaço, filmaço. Os Dois Tropa de Elite, Robocop e por aí vai. O Padilha, ele gosta muito dessa temática social também, então vale a pena ver tudo do Padilha. E agora eu queria só que cada um de vocês fizesse um último comentário sobre o filme, o que que gosta, por que que ainda acha que é válido, se acha que é válido, pra gente finalizar a discussão, pode ser?
Posso começar?
Por favor.
Vamos lá. Eu acho que, apesar do filme, na minha opinião, não ter tanto ritmo assim, ele é totalmente válido para assistir hoje em dia por conta da história e do impacto social que ele causa, né? O que é retratado ali é retratado, acho que com muita fidelidade, muita realidade ao que aconteceu de verdade. Então, se você realmente quer tentar entender o outro lado, tentar ver como é que funciona coisas que você não viu, tentar promover uma reflexão com você mesmo, esse filme é totalmente válido, uma experiência incrível, né? Então eu recomendo aí para quem quiser, quem tiver o interesse aí, é um filmão.
Olha, então, eu acho o filme, sim, também, concordo, é muito válido. É, eu tava pensando assim, existem filmes, né, que envelhecem bem. Eu acho que pro momento que a gente vive é um filme muito dos recomendado, essencial, né, pra gente pensar os problemas que nós temos do sistema penitenciário, da violência, como o Estado deve lidar, né, com essa violência. Então, tem muita coisa que dá pra puxar a partir desse filme, além de ser um filme legal de assistir, que eu acho que é uma coisa que tem que ser levada em consideração, né? É uma obra de arte, mas e que tem. É agradável, né? Enfim, porque essa coisa de agradável também existe, é muito subjetivo, mas é, pra pensar tudo isso é muito bom. Tem umas falas, né, como a gente já levantou aqui, que são muito marcantes, do Majestade, o Sem Chance, né, a gente falou um pouquinho do Sem Chance aqui, mas é um personagem também que chama muita atenção, eu gosto muito dele, né, mas acho que o meu personagem predileto, sem dúvida, é o Majestade, né, com as duas mulheres de lá, eu achei, não me identifiquei pessoalmente, não me entendam mal, ouvintes, mas enfim... É um cara, um malandro, assim, do tipo que é carismático, né? Que você queria que tivesse o filme do Majestade, pra você saber só da vida do cara, assim. Que ficou um bom tempo na cadeia, então ia ser o Carandiru, né? O outro filme, de novo, né? Mas ele é esse personagem e o filme em si todo é muito importante. Então, recomendo, sim.
Revisitando esse filme depois de tanto tempo e relembrando a história, é muito bacana e, pelo menos pra mim, ele continua tão vivo quanto antes. Então é um filme com personagens, como vocês falaram, personagens maravilhosos e personagens super carismáticos, sabe? Do tipo de que você quer um filme de cada um deles, você quer aprender um pouquinho mais da história desses caras. E mesmo sendo, assim, bandidos e tudo mais, mas a história de vida chama atenção. Então é um filme que, pra mim, ele envelheceu muito bem. Até porque eu envelheci junto. E ele envelheceu de uma forma muito bacana. E os assuntos são vivos até hoje. São discussões que a gente pode ter hoje, pode ter daqui a 3, 4 meses, daqui a 3, 4 anos. Então são discussões que estão vivas aí. Então, pra mim, é um filme que super recomendado. Não só esse, mas todos os documentários e as séries que são oriundas desse filme são válidas. Tem vários documentários aí pra gente ver, documentários com sobreviventes, com o Drauzio, então é muita coisa boa pra gente ver, e super vale a pena.
A temática continua atual, ele tá falando de sistema carcerário, prisional, e a gente tem, e tá aumentando cada vez mais isso, então o tema é muito atual, é muito presente até hoje. Fora isso, o que acontece também? A gente tem um filme que ele é muito bem resolvido enquanto cinema. A gente discutiu muito aqui a questão sociológica, histórica e tudo mais, porque a gente não vai contar o filme todo aqui, cena a cena, é mais uma coisa pra gente debater o que o filme suscita. Mas como cinema mesmo, o Carandiru é muito bem resolvido. O Carandiru já tem uma fotografia legal, que depois o Tropa de Elite vai levar num nível absurdo também. Ele tem uma trilha sonora deliciosa. Eu tenho que marcar aqui, né? Todo podcast eu falo isso, eu vou falar novamente. Ele tem um desenvolvimento de personagem maravilhoso, você se apega. E os caras é tudo da bandidagem, né? Mas você se apega ao Barba, você se apega ao Majestade. O Majestade, inclusive, fica o meu pedido aqui, eu queria um spin-off contando a vida do Majestade, porque que personagem maravilhoso. Então, o Carandiru é muito atual como tema e tá muito atual ainda como filme. Ele não tá datado, ele é uma delícia de ser visto até hoje. E é mais uma prova de que o cinema nacional tem, sim, muita coisa boa. Então, assistam, pelo amor de Deus, assistam esse filme. Finalizando então a nossa discussão aqui, gostaria de agradecer a todo mundo que nos ouviu e vamos lá para os nossos recadinhos. Igor, quem está maluco com o episódio, quer mandar opinião, quer conversar com a gente, encontra a gente aonde?
Renan, quem quiser falar com a gente, só entrar lá no Facebook, é o facebook.com/meiaentradacast. A gente também está lá no Twitter, com @meiaentradacast. O Twitter do Renan é o @RenanFileto. O Lucas está com arroba aralvaral, aral com L, varal com L. Meu Twitter é arroba arq, underline Igor Cruz. E é isso aí, galera. Eu queria fazer um agradecimento assim, muito, muito particular ao Marcelo, que topou entrar, embarcar nessa loucura aqui com a gente, de gravar hoje. E Marcelo, conta um pouquinho lá do seu podcast, que é muito bom a proposta.
Ô, pessoal, eu que agradeço o convite, foi um prazer aí conversar com vocês, Igor, Renan, Lucas, vocês são muito CB, muito sangue bom mesmo, e foi um papo bem legal. Eu tenho um podcast de história chamado Fronteiras no Tempo, né? Eu e o meu amigo César, nós somos professores de história e nós debatemos vários temas. Nós temos 22 episódios, lançamos hoje, inclusive lançamos um hoje, né? Falando sobre diversos períodos, diversos temas, né? Para você achar nosso podcast, você vai no site fronteirasnotempo.com, que você vai encontrar tudo lá. E quem quiser falar comigo diretamente, pode usar o Twitter, que é o arroba marcelosilva79. Tá? Mas é isso. Brigadão aí pelo convite e estou à disposição aí para os próximos, se vocês quiserem.
Pô, Marcela, a gente que agradece aí. Com certeza, sim, vai rolar mais convites aí para você participar com a gente aqui. Então, para quem ouve a gente somente de agregador, a gente também tem um site, que é o www.meiaentradacast.com.br, onde todo dia a gente lança pelo menos uma coisa, seja crítica, lista ou coluna de opinião. Todo dia pelo menos um conteúdo novo, a gente preza bastante pela qualidade do que é postado lá. Então acesse lá que vocês vão encontrar coisas boas, né? Para quem é usuário de iTunes também, por favor, dá 5 estrelinhas pra gente pra dar uma força, porque a gente entrega conteúdo semanalmente, sem falhar, toda quarta-feira e quinta-feira vocês têm um podcast aí pra vocês ouvirem. E também pra quem quiser se alongar mais numa conversa, quiser falar mais com a gente, tem um e-mail também, que é o contato@meiaentradacast.com.br.
Aê! E essa semana, a trilha de encerramento é minha, mas eu conversei com o Lucas, eu tenho certeza que todo mundo aqui concorda que não tem como ser outra música, não tem como ser outra música. Então, o encerramento desse nosso episódio sobre Carandiru se dará com a música dos Racionais, Diário de um Detento. Então é isso, galera. A gente se vê na semana que vem e um abraço pra vocês.
Falou, pessoal.
Um abraço.
Valeu, pessoal.
São Paulo, dia 1º de outubro de 1992, 8 horas da manhã. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhar, com a cabeça na mira de uma HK. Metralhadora alemã, o de Israel, estraçalha ladrão que nem papel. Na muralha em pé, mais um cidadão José, servindo um estado, um PM bom, passa fome metido a Charles Bronson. Ele sabe o que eu desejo, sabe o que eu penso. O dia tá chuvoso, o clima tá tenso. Vários tentaram fugir, eu também quero, mas em 1 a 100 a minha chance é 0. Será que Deus ouviu minha oração? Será que o juiz aceitou a apelação? Manda um recado lá pro meu irmão. Se tiver usando droga, tá ruim na minha mão. Ele ainda tá com aquela mina. Pode crer, moleque, é gente fina. Tirei um dia menos ou um dia mais, sei lá, tanto faz. Os dias são iguais. Acendo um cigarro e vejo o dia passar. Mato o tempo pra ele não me matar. Homem é homem, mulher é mulher. Estuprador é diferente, né? Toma soco toda hora, ajoelho e beijo os pés. E sangra até morrer na rua 10. Cada detento, uma mãe, uma crença. Cada crime, uma sentença. Cada sentença, um motivo, uma história de lágrimas, sangue, vidas em glórias, abandono, miséria, ódio, sofrimento, desprezo, desilusão, ação do tempo. Misture bem essa química, pronto, eis um novo detento. Lamentos no corredor, na cela, no pátio, ao redor do campo, em todos os cantos. Mas eu conheço o sistema, meu irmão, aqui não tem santo. Ratatata, preciso evitar que um safado faça minha mãe chorar. Minha palavra de honra me protege, pra viver no país das calças bege. Tic-tac, ainda é 9h40, o relógio na cadeia anda em câmera lenta. We'll be right back. tá, mas o metrô vai passar. Com gente de bem, apressada, católica, lendo jornal, satisfeita, hipócrita, com raiva por dentro, a caminho do centro, olhando pra cá, curiosos, é lógico. Não, não é não, não é o zoológico. Minha vida não tem tanto valor quanto o seu celular, seu computador. Hoje tá difícil, não sai o sol, hoje não tem visita, não tem futebol. Alguns companheiros têm a mente mais fraca, não suporta o tédio, arruma a criaca. Graças a Deus e a Virgem Maria, faltam só um ano, 3 meses e uns dias. Tem uma cela lá em cima fechada, desde terça-feira ninguém abre pra nada. Só o cheiro de morte pinha o sol, um preso se enforcou com o lençol. Qual que foi? Quem sabe? Não conte. É tirar mais um 6 de ponta a ponta. Nada deixa um homem mais doente que o abandono dos parentes. Aí moleque me diz, então cê quer o quê? A vaga tá lá esperando você. Pega todos seus artigos importados, seu currículo no crime, limpa o rabo. A vida bandida é sem futuro, sua cara fica branca desse lado do muro. Já ouviu falar de Lúcifer? Que veio do inferno com moral. Um dia no Carandiru, pão, ele é só mais um, comendo rango azedo com pneumonia. Aqui tem mano de Osasco, do Jardim da Bril, Parelheiros, Mogi, Jardim Brasil, Bela Vista, Jardim Ângela, Heliópolis, Itapevi, Paraisópolis. Ladrão, sangue bom, tem moral na quebrada. Mas pro estado é só um número, mais nada. 9 pavilhões, 7 mil homens, que custam R$300 por mês cada. Na última visita, o neguinho veio aí, trouxe umas frutas, Marlboro, Free, ligo. Que o piloto lá da área botou, com cadete vermelho, placa de Salvador. Pagando de gatão, ele xinga, ele abusa, com uma 9mm embaixo da blusa. Aí neguinho, vem cá, e os mano, onde é que tá? Lembra desse cururu que tentou me matar?
Aquele puta é canso, pilantra, corno manso. Ficava muito doido e deixava a mina só. A mina era virgem, ainda era menor. Agora faz chupeta e troca de pó.
Esses papos me incomoda, se eu tô na rua é foda.
É, o mundo roda, ele pode vir pra cá.
Não, já, meu processo tá aí. Eu quero mudar, eu quero sair. Se eu trombo esse fulano, não tem pá, não tem pum. Vou ter que assinar o 121. Amanheceu com o sol, 2 de outubro. Tudo funcionando, limpeza, jumbo. De madrugada eu senti um calafrio. Não era do vento, não era do frio. Acerto de conta, tem quase todo dia. Tem outra logo mais, eu sabia. Lealdade é o que todo preso tenta. Conseguir a paz de forma violenta. Se um salafrário sacanear alguém, leva ponto na cara igual Frankenstein. Fumaça na janela, tem fogo na cela. Fudeu, foi além, se pã, tem refém. Na maioria se deixou envolver por um 5 ou 6 que não tem nada a perder. 2 a 2 considerados passaram a discutir, mas não imaginavam que estaria por vir. Traficantes, homicidas, estelionatários e uma maioria de moleque primário. Era a brecha que o sistema queria. Aviso IML, chegou o grande dia. Depende do sim ou não de um só homem que prefere ser eleito pelo telefone. Tá, caviar e champanhe. Flori foi almoçar que se for da minha mãe. Cachorros assassino, classe é crimogênio. Quem mata mais a dama ganha medalha de prêmio. O ser humano é descartável no Brasil, como um modus usado ao bombril. Cadeia, guarda o que o sistema não quis, esconde o que a novela não diz. Ratatatá, sangue jorra como água do ouvido, da boca e nariz. O Senhor é meu pastor, perdoe o que seu filho fez. Morreu de bruços no Salmo 23. Sem padre, sem repórter, sem arma, sem socorro. Vai pegar HIV na boca do cachorro. Cadáveres no poço, no pátio interno. Adolf Hitler sorri no inferno. O robocop do governo é frio, não sente pena. Só ódio e rio como a hiena. Ratatatá, Fleury e sua gangue. Vou nadar numa piscina de sangue. Mas quem vai acreditar no meu depoimento? Dia 3 de outubro, diário do detento.